Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas. Esta semana com o João Soares, em substituição do Miguel Prata Roque, que regressa na próxima semana, e com o residente Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois.
Boa noite.
João Soares, vou começar por si. Parece-lhe que o Partido Socialista deve agradecer aos militantes do PSD e do CDS a oposição que estão a fazer nesta altura à liderança do Luís Montenegro?
Olha, antes de falar sobre a sua questão, eu gostava de sublinhar o prazer que representa a mim estar aqui consigo, Rosa, e com o residente, como chamou ali o Miguel. É um privilégio grande que eu agradeço ao meu camarada e amigo Miguel Prata Roque, por quem tenho o maior das estimas. Espero que ele esteja a ver-nos, nem sei bem onde é que ele está, mas parece
nós
que está muito
dizer,
próximo.
Não podemos dizer.
Mas está melhor do que nós, isso podemos garantir.
Vamos lá ver. Eu acho sincero, eu sei que sou suspeito, porque eu sou um PS indefetível, nem podia ser outra coisa, quer dizer, quer a minha mãe, quer o meu pai, foram fundadores do PS, portanto, há ali, digamos que... Mas, e por convicção, inteiramente por convicção, eu acho que nós cometemos erros, e a prova que cometemos erros é que chegámos a esta situação de ter a Assembleia dissolvida e termos um governo que tinha maioria absoluta, que era a segunda vez que tínhamos tido na história do Partido Socialista e na história da nossa democracia do lado do PS, portanto do lado da esquerda, e estamos numa situação que não é uma situação fácil. E os ventos parecem soprar às vezes de uma forma mais favorável, outras vezes de uma forma menos favorável, e eu não evito olhar para a realidade como ela se apresenta nessa matéria. Embora continue a achar com inteira convicção que nós temos melhores condições para governar o país e para corresponder às dificuldades dos tempos que estamos a viver. Eu tenho imensa pena, por exemplo, no quadro da campanha eleitoral, se falem dessas coisas completamente secundárias e não se trate daquilo que estavam a tratar no programa anterior. Quer dizer, nós estamos num mundo em que uma das maiores potências e a mais agressiva de todas acometeu a agressão e a invasão da Ucrânia, que é a Rússia, está nas mãos de um homem que acaba de assassinar há poucos dias o seu opositor. E é um cidadão russo que regressa à Rússia depois de uma tentativa de envenenamento para dar a cara para as suas convicções, que é imediatamente mandado para uma prisão no Ártico e que obviamente foi mandado matar pelo senhor Putin. Navalny, atenção sobre essa matéria, não pode haver nenhuma espécie de ambiguidade de discurso. Por outro lado, estamos à beira, também do lado ocidental, e eu estive sempre do lado ocidental, não obstante os pesares, alguns pesares, apesar dos pesares, como eu costumo dizer, estamos com um risco imenso de ver reeleito um senhor que, entre outras coisas, tentou comandar um assalto ao Congresso dos Estados Unidos, onde seguramente o seu professor e eu também já estivemos, e você também provavelmente terá estado. Quer dizer, a situação é esta, para não falar, também ouvimos agora dizer que os homens do Hamas foram a Moscovo. Mas o Hamas foi o responsável por um massacre inacreditável, que deu origem também a uma resposta.
Gostaria agora, que a política agora internacional tivesse entrado também nesta campanha.
Eu acho
campanha
que é decisivo, que isto condiciona tudo o que tem a ver connosco. Quer dizer, com todo o respeito, eu acho que as campanhas, as duas, têm sido banais. Aquela do partido que eu apoio com todo o entusiasmo, mas também a do PSD, têm sido banais. Depois aparecem uns fediveres que aliás, servem à candidatura do PSD e do doutor Montenegro. Atirando um frasquinho de tinta, uma coisa qualquer de tinta, aquilo transforma-se num... Parece que é uma das coisas mais importantes que aconteceram. Já tinha havido ministros do governo de António Costa, tinham sido objeto exatamente da mesma coisa, pela mesma gente, pelos mesmos meninos que fazem este tipo de habilidades. E, evidentemente, isso evitou que se discutisse a questão, que essa já tem algum peso, da eventual realização de um novo referendo ou de uma nova questão da interrupção voluntária da gravidez, depois do processo que passámos nessa matéria.
Portanto, no fundo, acha que os ativistas até fizeram um favor a Luís Montenegro?
Não, isso acho que não. Eu não tenho uma visão conspirativa e nem acredito em bruxas, mas que as há, como diz o provérbio espanhol.
Vamos agora ouvir o Miguel Morgado também sobre esta questão. A verdade é que Luís Montenegro desvalorizou as declarações de Paulo Múncio sobre o referendo ao aborto. Fê-lo porque essa é a única forma de lidar com um embaraço causado por um parceiro de coligação?
É a única maneira de lidar com um disparate. Quando se lidera uma coligação, tem de se tomar conta do próprio partido, No caso do PSD, como o PS, é um partido grande, com muitas sensibilidades, muitas pessoas que acham que têm uma opinião muito avalizada para oferecer ao país, a verdade que tem sobre as coisas. Quando é uma coligação, enfim, a esfera que se tem para controlar o outro partido coligado é menor do que é o caso do próprio partido, embora as pessoas devam ter todo juízo. Toda a gente aqui tem muita experiência política.
Paulo Núncio também tem muita experiência política.
É o que eu estou a dizer, o Paulo Núncio, que eu conheço bem, tem muita experiência política.
É o vice-presidente.
E disse um disparate. Um disparate que teve que ser desmentido na hora por Luís Montenegro, de uma maneira ríspida, mas não havia outra, e teve que ser desmentido pelo próprio presidente do partido, Nuno Melo. Portanto, cometeu um disparate. Enfim, toda a gente percebeu, não faz parte do programa da AD, Luís Montenegro não quer sequer falar nisso, não se vai alterar na legislação, mesmo que o CDS acalentasse essa aspiração, hoje acabou. Portanto, mesmo que o CDS achasse que podia depois meter na agenda, isso acabou, para todos os efeitos acabou. E já é a segunda vez que isto acontece, eu recordo quando estávamos a preparar a convenção da AD, o Nuno Melo também fez umas declarações sobre o que é que se faria, o apoio ao Partido Socialista no pós-eleições, e deu a sua opinião pessoal, e teve que ser desmentido também na hora por Luís Montenegro, de uma maneira ríspida. Agora, as pessoas vão dizer, bem, mas apesar de tudo é um parceiro de coligação, mas é um parceiro muito minoritário, toda a gente sabe o estado em que estava o CDS quando Luís Montenegro lhe deu a mão, porque foi isso que aconteceu para fazer uma coligação. Portanto, mesmo nas listas de deputados isso está refletido, o CDS, temos que ser realistas, vai ter uma influência muito pequena, muito diminuta, numa solução de governo, como é que é evidente, pode participar no governo, mas vai participar com pouca gente e com pouca influência. Outra coisa será assim, e eu acho que isso deve ser objeto de escrutínio, acho que não tem mal nenhum. Na medida em que, se os resultados eleitorais o permitirem, o povo português é que vai decidir, o PSD fará sim um entendimento de governo com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal está disponível, o PSD está disponível, sozinhos são demasiado fracos para constituírem um governo, portanto ambos vão juntar. E a Iniciativa Liberal, a acreditar evidentemente nas sondagens, e pelo passado recente, tem uma força hoje no país que não se compara à força que o CDS tem. E portanto isso também se vai refletir. Não só nas posições que vai ocupar no governo, mas na agenda do próprio governo. Portanto, se calhar é mais interessante escrutinar-se o que é que a Iniciativa Liberal quer de um governo e o que é que o PSD está disponível a dar à Iniciativa Liberal, já que quando se forma depois uma coligação de governo é preciso haver uma negociação e as duas partes não levam adiante todo o seu programa, tendo a ver cedências de parte a parte.
Mas ainda assim, foi o PSD, e para te citar, que deu a mão ao CDS e que o trouxe para a coligação, portanto, é Luís Montenegro que tem que lidar com o impacto causado.
Isto é um disparate.
Mas hoje foi com o Paulo Núncio, com a questão do aborto, na segunda-feira foi Passos Coelho com a imigração e também com a questão da segurança do país. A verdadeira oposição a Luís Montenegro está na própria Aliança Democrática?
Não, o Luís Montenegro está a tentar criar uma relação política. Eu digo isto aqui há 6 meses ou 1 ano já neste programa. Está a tentar criar uma relação política com o país. Havia muitas pessoas que diziam que ele não seria capaz, ou porque era um político pouco conhecido, ou pouco carismático, ou que nunca tinha tido experiência de governo, que foi uma estratégia que o PS tentou, Pedro Nuno Santos tentou até há 2 semanas, depois aquilo não resultou. No debate foi essa a insistência de Pedro Nuno Santos, não está preparado. Enfim, já se percebeu que o povo português tem uma opinião diferente acerca da preparação de um e do outro, até porque Pedro Nuno Santos não tem autoridade nenhuma, sequer era o último dos candidatos em jogo com autoridade para dizer a outro dos seus adversários que não tem preparação, já que ele foi, para todos os efeitos, objetivamente falando, um péssimo ministro, que ainda por cima, para além de não ter resultados para apresentar, de ter revelado traços de incompetência graves, nem politicamente foi capaz de sair bem da sua posição. No célebre dia do aeroporto, sujeita-se a uma humilhação sem precedentes até no governo de António Costa, desde 2015, nunca ninguém tinha feito aquela figura, podia na altura ter agido como líder político. Podia ter dito, eu tenho uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro. Eu acho que o aeroporto deve-se fazer já e o Primeiro-Ministro é um banana, não faz nada, não se mexe, que era o que o Pedro Nuno Santos estava a dizer. Mas eu não aceito que me deem ralhetes. Portanto, eu demito-me. Isto aconteceu na história dos nossos governos vezes sem conta. Vezes sem conta. Há uma divergência.
Miguel Morgado, estás a fugir ligeiramente à minha questão.
Qual? Mas, que é uma oposição interna. Claro que é uma oposição interna. As pessoas podem gostar mais de intervenções de convidados de Luís Montenegro. Podem gostar mais ou menos das intervenções das pessoas que estão coligadas com Luís Montenegro. Mas como ele próprio hoje disse, quem manda aqui sou eu. E as pessoas estão mesmo a votar em mim, estão à espera de saber o que é que eu digo. E o que é que eu digo sobre todas as matérias. E hoje sobre o aborto ele foi claro. Agora, era bom também falarmos sobre a questão do ataque Já dos vamos ativistas falar, climáticos. Tenho só mais uma questão
para o João Soares, porque de facto tem sido, e notou isso ainda que de forma indireta há pouco, tem sido a Aliança Democrática a marcar os temas e o próprio ritmo desta campanha. Por ineficácia do Partido Socialista ou é por estratégia política?
Não, eu acho que o Pedro Nuno Santos tem sido tão eficaz quanto lhe tem sido possível. Nós partimos de uma situação difícil, como eu já assumi há pouco, mas acho que estamos a conseguir superar isso. Mas eu também, é curioso que eu faço uma interpretação diferente do que o Miguel há bocado estava a dizer. Eu acho que o PSD e a Aliança Democrática têm procurado roubar espaço ao Chega, porque eles estão a disputar também com o Chega ali um eleitorado que lhes fugiu, evidentemente. E acho até que foi extremamente positivo do ponto de vista do funcionamento do nosso sistema democrático, e fiquei um bocado curioso com as palavras tão um pouco ácidas que disse em relação ao CDS, porque obviamente temos todos consciência que o CDS vai ter o que o PSD lhe der nesta... Mas é útil que o CDS exista. E eu tenho esperança que aconteça com o Chega, mais eleição, menos eleição, aquilo que aconteceu com uma coisa que vocês não se lembram, porque são muito novos, que foi o PRD. Foi um fenómeno com algumas semelhanças com isto. Foi uma coisa que, de repente, teve 18% e depois desfez-se. Ao fim de duas eleições, estava reduzido a zero e acabou trespassado a um partido de extrema-direita. Agora, acho que estes dois temas não são acidentais. E este da IVG, por um lado, que admito que tenha sido mal coordenado, e a questão da imigração, e nomeadamente do ex-primeiro-ministro Passos Coelho, também é uma coisa que está a entrar no terreno do Chega. E nesse plano até talvez tenha alguma inteligência e talvez lhes permita irem buscar alguma coisa que sentem que lhes estava a fugir para a extrema-direita, para o populismo. Não é? Agora, evidentemente que eu acho que a esmagadora maioria dos portugueses têm consciência, eu sou sensível ao argumento que não nos esteja a falar do que se passou há 8 anos. Eu sou sensível a esse argumento, quer dizer, isso não desculpa algumas coisas em que não estivemos tão bem quanto teria sido desejável, e sobretudo num contexto desde que temos a maioria absoluta. Mas, apesar de tudo, há ali coisas que não vão ser esquecidas. Quer dizer, e a própria forma como o Dr. Luís Montenegro se dirigiu aos reformados e aos pensionistas, dizendo nós queremos reconciliar-nos, no fundo ele pediu quase que lhe perdoassem, são coisas que não vão ser esquecidas. Quer dizer, não, sobre essa matéria, não estou a dizer que estamos a contar só com o eleitorado mais envelhecido, entre o qual eu estou, aqueles que têm o meio bilhete na CP. Eu, a primeira vez que cheguei à estação de Santa Apolónia, me disseram, mas o senhor só paga meio bilhete? Eu fiquei espantado, mas porquê? Ah, porque o senhor tem idade para pagar só meio bilhete. Está bem, pronto, então. Agora, há aqui uma grande falta do vosso lado, sinceramente, com todo o respeito. Ainda hoje estive numa tertúlia onde apareceram pessoas que são eminentes quadros do PSD a apresentar a política económica e a política financeira do PSD. Eu disse, mas não há aqui nenhuma novidade, sinceramente, parece que copiaram as propostas que nós fizemos e o que nós conseguimos ao fim destes 8 anos. Para não falar do que se passou há 8 anos, eu falo do que se passou. Quer dizer, é bom reconhecer que nas coisas mais substantivas, não tem nada a ver com as tintas que se atiram para cima deste ou daquele, os dois superávites orçamentais da democracia portuguesa foram conseguidos por este governo do Partido Socialista, presidido por António Costa, primeiro com Centeno e depois com Fernando Medina. E que o equilíbrio das contas... Eu faz-me um bocado de pena ver pessoas que são pessoas por quem temos que ter respeito, porque estão acima de já têm mais tempo de meio bilhete na CP, a aparecerem como se fossem figuras a propor coisas novas e a dizer as contas certas não têm importância nenhuma. Todo o argumentário que era usado contra o Partido Socialista...
Não é mérito do PS de não conseguir condicionar o debate apoiando-se até nesses números que referiu?
Mas o PS tem usado esses argumentos e eu penso que os portugueses têm consciência disto.
Da mesma forma que se construiu uma narrativa... Mas a verdade é que o PS continua a não conseguir marcar o debate.
Rosa, com todo o respeito, isso marca em função... Nós hoje estamos sujeitos a 500 pressões e a 500 fontes de debate nas mais variadas... Vocês sabem isso, até por interesse próprio. Vocês competem com os telemóveis que provocaram uma revolução, as pessoas todas produzem informação e as coisas hoje... Eu lembro-me, por exemplo, quando o Guterres ganhou a liderança do Partido Socialista, eu estive com ele... quando ganhou o Jorge Sampaio, Ele dizia, temos que ter uma coisa para o telejornal das 8 da manhã. E foi há relativamente pouco tempo. Quer dizer, onde é que isso já vai? Isso hoje certo. É uma coisa... Agora, o que eu estou a dizer é que as coisas substantivas e depois constroem-se narrativas que se tornam politicamente corretas e que não correspondem. É, por exemplo, o que se passa com a saúde, ou mesmo o que se passa com a educação. Não houve ninguém... Eu estou atento, por via da internet, à comunicação internacional, o El País, o Monde, até o Diário do Povo de Pequim, todos os dias é online, digital, em português. Eu vou dizer uma coisa... Nós estamos com uma situação que, ao contrário da narrativa que se construiu, já nós somos o pior país, não é verdade. Nós mesmo, do ponto de vista de saúde, mesmo do ponto de vista da crise com os médicos, você veja o que é que se está a passar, quer em Espanha, quer sobretudo em França. São coisas... Mas, no entanto, construiu-se uma narrativa. Não se pode dizer, eu só vou a hospitais públicos. Eu tenho uma consulta de oftalmologia nos capuchos daqui a pouco tempo. E às vezes há casos em que tenho amigos noutros sítios que me dizem vem aqui e tal, porque agora a verdade é esta, quer dizer, nós fomos o país que, do ponto de vista, por exemplo, do Covid, já toda a gente esqueceu, parece que foi há 100 anos, nós fomos um dos países que melhor reagiram. A Espanha esteve à beira do colapso, a Itália esteve à beira do colapso, a França teve que mandar doentes para a Alemanha e você não teve. Em Portugal.
João Soares, isso não é verdade.
Obrigado,
isso não é verdade, isso não é verdade. E é pena não ter sido aos problemas todos, porque eu em vários programas...
Eu não minto, por regra.
Mas não é uma questão de não mentir, não está a par dos factos, não está a par dos dados, são coisas que também temos que pesquisar. Eu apresentei na altura alguns dos dados, posso lhe dizer dois ou três assim de cor que ainda guardei, mas os nossos espectadores já estão familiarizados com eles. Por exemplo, do ponto de vista do cancelamento dos cuidados de saúde, Portugal foi dos 27 países da União Europeia o segundo pior. O pior foi a Hungria. Portanto, foi aquele em que a gestão do Covid mais sacrificou a saúde dos portugueses, com o preço a ser pago nos anos seguintes. Doentes oncológicos, por exemplo, que não tiveram o rastreio devido, que não tiveram o acompanhamento devido, e podemos dar muitos outros casos. Não falemos da gestão do Covid, foi um desastre ainda maior na educação. Oh, João Soares, essa propaganda que foi feita na altura pelo Governo já foi digerida há muito, assimilada há muito, e peço imensa desculpa, é falso. O colapso económico foi maior aqui do que na maior parte dos países europeus, por isso é que fomos salvos pelo PRR. Isso são dados objetivos. Tem-se agora tanta mania do polígrafo, o polígrafo que faça a poligrafagem daquilo que eu acabei de dizer.
Temos de falar sobre os ativistas.
Temos de falar, mas eu também tenho que dizer
clima.
Qualquer coisa agora sobre o que o João Soares disse agora.
Mas já só temos
ele
mais
ele falou,
minutos.
E bem, e eu também lamento, eu acompanho neste lamento que faço, que não há uma discussão sobre a política de defesa em Portugal. Mas também é preciso de acrescentar o que existe neste momento nas Forças Armadas em Portugal. E na preparação para a grande crise geopolítica que nós estamos a viver em Portugal, foi um descalabro total. Neste momento, Portugal é, dos critérios NATO, do cumprimento dos critérios NATO, Portugal é, se descontarmos a GNR, o penúltimo país só atrás de nós, o Luxemburgo. Só que nós somos uma potência talassocrática, nós não somos o Luxemburgo. Nós temos uma área marítima gigantesca. Portanto, o que este governo fez no desinvestimento das Forças Armadas vai ser pago muito caro já a curto prazo. Os compromissos de investimento que nós temos de ter, precisamente na iminência de uma reeleição de Donald Trump, que vai deixar a Europa entregue a si própria, é que os próximos governos vão ter que fazer aquilo que este governo não fez deliberada e conscientemente. Basta falar com os chefes das Forças Armadas, toda a gente sabe o que é que isto quer dizer. Nós, às vezes, temos aqueles episódios mais mediáticos da fragata que não navega e, portanto, há aquela espécie de motim. Mas isso é apenas um sintoma vago de problemas muito, muito graves e de subinvestimento também. Sobre os excedentes orçamentais, é preciso dizer isto, até porque hoje saiu o relatório, hoje ou ontem, da UTAU. Da UTAU. Vamos falar sobre a UTAU, que diz coisas muito interessantes.
Se vamos falar sobre a UTAU, já não falamos
então,
sobre os ativistas do clima.
Mas então é preciso dizer isto, que já é muito importante. António Costa e todo o governo, Pedro Nuno Santos, fizeram grandes promessas aos portugueses que, com a guerra na Ucrânia, primeiro não reconheceram que os salários restos tinham caído e tinham cortado os salários aos funcionários públicos e queriam cortá-los aos pensionistas também. Primeiro não o reconheceram. Depois, quando toda a gente percebeu que estavam a perder rendimentos, avançaram com um pacote de emergência de auxílio para assegurar os rendimentos dos portugueses e das empresas. Lembram-se? Toda a gente se lembra. Chamou-se isso o pacote anti-inflação, que não era. Era um apoio aos rendimentos de empresas e cidadãos comuns. A UTAU fez as contas. Desse pacote não foram executados 57%. 57% de promessas falhadas por um primeiro-ministro e por um candidato a primeiro-ministro agora. Esse é o excedente orçamental, mas há mais. A UTAU fez o cálculo para o investimento público para 2023, saúde, educação, onde nós estamos, as pessoas portuguesas que o dizem, numa situação grave, grave. Foi o próprio diretor do SNS que disse que novembro foi o pior mês da vida do SNS, escolhido pelo Partido Socialista, escolhido pelo Governo. Investimento público em saúde foi executado 46% no ano do PRR. Isto é indesculpável. Isto é incompetência da grossa que não pode ser perdoada.
Eu agora vou ter que dar 30 segundos.
Mas no caso
segundos,
da educação,
é
mas na educação não
está, segundos está a ver a desigualdade absoluta.
Não, não, mas não,
eu também
mas...
podia dar esta estatística do Miguel a falar durante 10 minutos e eu vou ter 30
não,
segundos.
Não, se contarem os tempos bem, vamos ter que falar mais.
Forças Armadas, eu reconheço que você tem uma obra académica interessante e está fora de causa. Eu acompanhei as Forças Armadas durante os mais de 12 anos em que estive no Parlamento, não saí da Comissão de Defesa e estive
permanente.
Isso é profundamente falso. As Forças Armadas têm um problema de recrutamento de pessoal.
E do investimento?
É atrativo.
No
não
equipamento.
Tem problema. Não, desculpe. Nós renovámos, e em matéria de Marinha, este chefe de Estado-Maior, além de mais, é uma figura pública muito conhecida, que teve um papel muito importante.
Teve, mas
a salvar
vacinas,
a questão do coisa.
Mas vacinas,
o governo tinha feito uma má escolha. E depois ele era já o número 2.
O governo foi demasiado incompetente e teve que contratar as Forças Armadas para fazer isso.
Não me interrompa porque eu não interrompi.
Não, mas foi o que aconteceu.
O que eu vou dizer é isto. Por exemplo, em matéria de renovação da frota da Marinha, foram agora assinados uma série de contratos e a Marinha, nomeadamente, mas também as Forças Armadas, do ponto de vista do PRR, vão ser grandes beneficiários e muito bem, e merecem. Porque eu tive a oportunidade também, no quadro da OSCE, de acompanhar o que representa para Portugal a nossa presença como força de paz nos mais variados teatros. Nós, desde Timor até aos Balcãs, incluindo o Afeganistão, etc., estive nesses sítios todos e até no Líbano, na fronteira com Israel. Nós somos dos melhores e nós nunca valorizamos isto.
Mais uma razão.
E as Forças Armadas portam-se muitíssimo bem. Nós temos excelentes quadros nas Forças Armadas ao nível da chefia do Estado-Maior-General e ao nível da chefia de cada um dos ramos. E nessa matéria houve uma aposta. E mais, vou dizer uma coisa, até curiosa. E em relação ao António Costa, ele é o único primeiro-ministro nos últimos muitos anos que fez o seu serviço militar. Eu também fiz. A maioria dos outros não fizeram, não é crime nenhum, porque há muita gente boa que não fez. Mas é útil, porque tem uma compreensão e nós sempre tivemos uma grande atenção a essas questões das Forças Armadas e devo dizer-lhe, é injusto fazer uma acusação destas. Agora,
evidentemente, como aliás, em relação à saúde, orçamentos, por amor de Deus.
Infelizmente,
e nós temos objetivos
nados
para cumprir que não cumprimos.
Miguel Morgado, João Soares, muito obrigada por ter estado connosco esta semana.
Foi um prazer,
os 20 minutos esgotaram-se num instante, é verdade. Até à próxima semana, Miguel. Até à próxima quarta-feira. Da nossa parte é tudo, mas já a seguir uma curta pausa, regressa a edição da noite com a Ana Patrícia Carvalho.